Sou eu, tô aqui com você, na sua rádio ES Hoje, também conectado ao portal eshoje.com.br, conectando você com as principais notícias do dia. São 10 horas 31 minutos, 10h31, e você agora acompanha a entrevista do dia. Nosso convidado de hoje, todo especial, é o economista e conselheiro do Corecon do Espírito Santo, Wanner Correia. Wanner, bom dia, seja bem-vindo.
Bom dia, Jair, um prazer enorme falar com você, falar com seus ouvintes.
E o prazer é todo nosso tê-lo aqui. Nós tivemos na última sexta-feira o Dia do Economista, aliás, aqui na quinta-feira o Dia do Economista, mas o mês todo se comemora essa data tão importante. Qual o papel do economista na sociedade brasileira, Wanner?
Olha, é um papel fundamental, né? É um curso, o curso de Ciências Jurídicas, é um curso bastante antigo, né, na humanidade, inclusive. E o economista, ele tem aquele papel, de certa forma até, asepsiador, né? Ele limpa um pouco o cenário quando o cenário está conturbado, quando as pessoas pensam que está tudo bem, o economista, olha, não está tudo bem. Em outro momento, quando está tudo bem, as pessoas acham que está indo mal, o economista fala, não, o futuro está indicando uma coisa boa. Ou seja, é um curso que a gente trabalha muito com o cálculo, né? A probabilidade, a econometria, e em outra ponta também trabalha muito com escola de pensamento. Então é um curso eminentemente de economia política mesmo, no melhor sentido. Então o economista, ele tem um papel fundamental no sentido de sempre ser consultado em relação às questões macroeconômicas, né? Se a inflação está subindo, está descendo, se a taxa de juros também permite ou não um determinado investimento para um período de um ano, etc, etc. Então, o economista, ele tem uma função hiper importante, e eu costumo dizer que a nossa formação é uma formação que é a somatória de um curso de engenharia com um curso de direito. Porque lá no curso de economia, o economista, ele é obrigado a fazer várias disciplinas de cálculo, de econometria, de estatística aplicada, e ao mesmo tempo nós temos a obrigação, como no direito, de ler muito. Nós temos muita escola de pensamento, nós temos os clássicos, Adam Smith, Davi Ricardo, nós temos o Marx, né, que se critica tanto hoje, que é a escola marxista, temos keynesianos, os neo-keynesianos, os estruturalistas. Então, é um curso extremamente de cálculo, extremamente ideológico, extremamente, profundamente de leitura, entendeu?
Certo. E o ouvinte, quando, né, ouvir a palavra ou ler em algum lugar, tudo que houver sobre economia, macroeconômico, inflação, juros, renda, emprego, crédito, endividamento sobre o consumidor, tudo isso está ligado ao economista, não é isso?
Claro, e você aí fez um breve resumo, né? Parabéns, acho que você está até aí. Já é um economista, né?
Fala um desde a primeira, de novo. Desde a primeira moedinha, desde o primeiro doce que a gente ganha, já tem que começar a ser economista.
Justamente. Já que dizem que de médico e louco todos temos um pouco, por que não acrescentar o economista também, né?
Exatamente.
Então, enfim, você fez um panorama bacana, falou em macroeconomia, microeconomia, falou em crédito, falou em taxa de juros, falou em inflação. Então, assim, onde tem esses conceitos, e eu me recordo, eu sou já como se diz, um ancião de 65 anos, mas ainda já com muita energia ainda, eu me recordo que na década de 60, a palavra que mais se, na década de 80 do século passado, lá nos idos de 1986, a coisa que mais se falava no Brasil era inflação.
Exato.
A inflação era tipo assim, hoje a gente tem a inflação anual, a meta nossa é 4,5% ao ano. Naquela época, a inflação chegou em março de 91, 86% ao mês.
Overnight, então, o tempo todo, né?
Overnight, justo, você tem uma memória boa. Então, assim, o economista era sempre instado a falar. O economista era aquele cara apocalíptico, que fala, olha que a inflação vai piorar. E piorava mesmo. Lá com a edição do Plano Real de Estabilização Econômica, lá nos idos de 94, em torno aí de julho de 94, Então, a importância do economista subiu mais ainda, porque foi uma equipe muito boa lá do governo Fernando Henrique Cardoso, capitaneada por Malan, Pedro Malan, que nós destruímos o que se chamava de inércia inflacionária, que era um movimento dos preços que ninguém continha, ninguém conseguia conter, sempre avançando à frente, cada mês, né, as famosas remarcações de preço no supermercado, era, de manhã era um preço, meio-dia era outro, à tarde era outro, e assim sucessivamente. Então, os economistas estavam nessa guerra já há muito tempo, nós estamos nesse front de batalha há muito tempo. Então, como você disse aí, onde se fala, de, sobretudo, de inflação, se tem um economista. A bem da verdade, alguns são apocalípticos demais, né? O economista tem essa tendência, ser muito apocalíptico e dizer que tudo, que, né? Por exemplo, esse ano, e aí não é apocalipse, já tem uma percepção muito grande de uma baita recessão para o ano que vem.
Isto porque tudo nós temos hoje, doutor Wanner, nós temos hoje números reais e concretos que o próprio Banco Central já divulgou, algo em torno de uma dívida de 10,8 trilhões de reais, 81,9% do PIB. Como sobreviver a isso, hein? Eu sou, sem ser apocalíptico, o que nos espera?
E você novamente dá prova de contemporaneidade, né? Conhece bem os números, né? Então isso aí é uma catástrofe, né? Você está girando uma dívida em torno desse percentual do PIB. O que acontece, na verdade, é que nós estamos, aí fala Wanner mais em termos de economia política, nós estamos com um tipo de governo que pensa o país como se estivéssemos lá na década de 80, né, que era tudo desequilibrado. Então, assim, é um governo que, em termos de problema estrutural, que não consegue atacar os problemas estruturais e está levando essa relação dívida-PIB às últimas consequências. Então, o que acontece é que ninguém vai conseguir girar muito se isso continuar subindo. A gente perde capacidade de investimento, o tecido social e econômico deixa de acreditar porque você não tem retorno mais, o poder público não consegue dar retorno porque perde capacidade de investimento. Fora que fica um grande problema sério que hoje está acontecendo, uma briga, um cabo de força entre o Banco Central e o Ministério da Fazenda, né? Tem que colocar o nível de preço, que é a taxa de juros Selic, lá em cima, para que a nossa inflação, que é muito de demanda, não volte e avance e vire aquela loucura da década de 80. E o outro, que deveria fazer o dever de casa, como você disse, reduzir esse 81%, a nossa dívida em relação ao PIB, não faz. Ele continua pensando que dinheiro real, dinheiro efetivo, dinheiro que corresponde à economia, ele nasce no chão e não nasce. Esse dinheiro, ele tem que aparecer, tem que ser fabricado pela União, mas desde que a economia cresça. Então, o que vai tá acontecendo é isso. Essa turma que está capitaneando o governo, esse tipo de filosofia de governo, eles não querem resolver um problema estrutural, não dão parto para resolver o problema estrutural, e o que acontece é que essa proporção entre a dívida e o PIB, ela não se reduz. Não se reduzindo, nós temos todas as mazelas aí necessárias, todo cenário está criado para uma recessão, e um dos problemas sérios é que quando você aumenta muito a taxa de juros, nesse nível que está aí, já está há um bom tempo assim, isso passa a ser veneno para a economia, você começa a desmantelar a capacidade do empreendedor de ir buscar dinheiro em banco para investir, para gerar emprego e renda, e você também contém o tecido social também vai se empobrecendo, vai se endividando, a nossa dívida aí é muito grande com financiamento, e a União não consegue, ou seja, a gente tem que ter menos Estado e mais setor privado. Exato. Eu não estou falando de Estado mínimo, não, eu estou falando de menos Estado para reduzir essa dívida, a gente atacar os problemas estruturais. O que eles estão fazendo aí agora são formas conjunturais. Agora a escala 6 para 1, conjuntural, agora o consignado privado é conjuntural, mas isso resolve, é como se você tivesse um termômetro, tivesse cheio de febre, você quebra o termômetro para dizer que não tem febre. Isso. É isso que eles estão fazendo.
Vânia, essa colocação sua de uma recessão, independente qual seja o presidente eleito no próximo pleito, ela é um cenário que se desenha, se a gente pegar que em agosto, só em agosto desse mês, 7 pregões que nós tivemos na Bolsa Brasileira, B3, os estrangeiros retiraram 11,93 bilhões de reais da Bolsa Brasileira. Isso já é um sinal que eles estão confiando na recessão mesmo, né?
Justo. Fuga de capital. O nome disso é fuga de capital. Nós tivemos um economista no século passado, lá no início do século passado, 1929, que escreveu a grande obra, a célebre obra, Teoria Geral do Emprego, da Moeda e dos Juros, John Maynard Keynes, que ele fala muito disso, da confiança que o empresário tem na economia, né? Do grau de certeza, ou melhor dizendo, da incerteza que é gerada. Então, nós, com essa relação dívida PIB e um governo que não tem um desenho de desenvolvimento para o país, o que que acontece? O empresário, ele deixa de acreditar. O que detém o capital, ele deixa de acreditar, ele foge com seu dinheiro para um mercado mais confiável. Né? Então, se eu acho que a Coreia do Sul é mais confiável que o Brasil, por que que eu vou manter meu dinheiro aqui? Eu vou jogar para a Bolsa de Valores lá, para o mercado de capitais deles. Então, assim, isso que você falou é a ponta já do iceberg, do que está lá embaixo, e é a recessão. Isso é um sinal, né? Porque a pessoa que administra recursos de alguém, seja de fundo, seja de recurso próprio, ele fica muito ligado e antenado, sensível. Olha, se esse governo, ele não gera confiança, ele não gera confiança jurídica, ele não gera confiança política, ele não gera confiança orçamentária administrativa, ele não gera, então por que que eu vou manter meu dinheiro aqui? Com risco de... Ou seja, na verdade, nós temos esse... É o que está acontecendo no Brasil, como já aconteceu na América Latina todo, é o ocaso de um governo de esquerda. São os últimos respiros de uma turma que nasce lá nos anos de 1979 e, durante muito tempo, teve voz se dizendo marxista, marxista-leninista, que é igualdade, etc. Isso esgotou. Eles não têm mais o que fazer. E o capital, pelo menos nos arredores do modo de produção capitalista, ele só vai alocar recurso onde tem confiança, onde tem certeza. Não existindo certeza, ele vai para outro lugar, ele vai para outro ativo, é como se fosse um leque, né? Eu tenho aqui a Coreia do Sul, eu tenho a China, eu tenho os Estados Unidos, eu vou para onde? Então eu vou para onde... Eu tenho um melhor retorno no meu dinheiro, no mínimo também, quando são retornos iguais, onde há mais confiança, onde há mais estabilidade do capital que eu vou alocar.
Bom, nós temos aí dia a dia, a gente acompanha os noticiários, né? A gente faz realmente uma comunicação real, plural e atual. Nesse final de semana, o impacto maior que nós tivemos foi o grupo Casas Bahia, pediu aí uma recuperação judicial, ela que envolve Ponto Frio, Extra.com, Bartilha, registrou um prejuízo bilionário nessa questão do impacto. São 17,3 bilhões de reais só no segundo trimestre desse ano. Tivemos no início da semana também Lojas Marabrás, que é do mesmo segmento de móveis e tudo mais, pedindo também recuperação judicial. O que acontece para chegar a esse patamar, esse volume de prejuízo? Não tinha um economista na empresa ou o economista se enganou?
Eu acho que não é questão só do profissional, né? Eu acho que é estrutural. A gente botar culpa... Imagina um prédio que tem um problema aí, que ruiu. Então, para esse prédio ficar de pé, tinha um engenheiro estruturalista, tem um engenheiro tal, tem não sei o quê. Então, assim, você não pode botar a culpa num profissional, tem que saber aonde, o que aconteceu de fato.
Então deixa eu refazer, não ouvir o economista corretamente.
Justamente. Eu acho que o que está acontecendo, quando a gente usou essa metáfora do iceberg, lembra que você falou do negócio da bolsa?
Sim.
Está começando a aparecer a parte de baixo, é isso aí. A parte de cima é aquilo da bolsa, o pessoal saindo fora, puxando fora. A parte de baixo é o mercado interno. Começa a ruir grandes grupos, né? E obviamente que a gente pode encarar do ponto de vista macroeconômico e microeconômico. Quando você falou que é um profissional, esse seria o problema. Seria só microeconômico, mas é macroeconômico. A gente tem um país que está sendo agora discutido implementar a reforma tributária, mas ela está sendo já mal vista. Porque nós temos é que reduzir o tamanho do Estado. E reduzir o tamanho do Estado aconteceria uma coisa benéfica. Você reduziria carga tributária. Com carga tributária menor, esses grupos todos ali teriam custos menores. Entendeu? Então você tem que olhar o que esse Estado, o tamanho desse Estado está causando pontos do ponto de vista estrutural, não só macroeconômico, ou seja, inviabilizando essa gente toda. Eu não acredito que esse povo todo não tenha grandes economistas e grandes pessoas de opinião, gente formada aí nessas excelentes escolas de São Paulo e até fora do Brasil. Mas não é isso. O problema é que o Estado quer concorrer com o setor privado. Nós temos que reduzir o tamanho do Estado, nós temos muito burocrata no Estado. Nós não podemos ter mais essas disparidades salariais, inclusive. Se às vezes um profissional, seja de qualquer setor aí, seja do executivo, do judiciário, legislativo, o cara ganha 100, 200 mil reais por mês. Eu sou de uma época quando o executivo de uma Coca-Cola na década de 80 ganhava muito bem. Hoje um CEO está ganhando, houve uma pesquisa outro dia, está ganhando menos do que esses burocratas públicos. Então, o setor privado está pagando para um Estado existir e um Estado que não mede custo-benefício. Então, estruturalmente, a estrutura macroeconômica nossa, a irresponsabilidade desse governo, um governo gastador, inclusive, pessoalmente, eu acho que esse atual presidente é um homem já senilizado, desculpa falar desse jeito. Então, não percebe para onde está levando o país, aí quebra esses grupos, são grupos privados que geram emprego e renda. Nós estamos assim, na iminência já dessa recessão e de levar quebradeira de várias empresas.
E a gente fica num cenário muito complicado quando o governo divulga os dados oficiais do IBGE, que a inflação está controlada, que o índice de desemprego é o menor da história, que está tudo sob controle. Quando vai para o supermercado, quando você vai para, né, por exemplo, esse fechamento aí da Casas Bahia, são 300 lojas fechadas. Quantos mil empregos estão indo embora? Você pega também aí os preços nos supermercados, não condiz com o que a inflação está dizendo. Então, as pessoas estão perdendo confiança nos dados do próprio governo, que prega uma coisa e daqui a pouco, se está tudo bem, está refinanciando, abrindo programa para renegociar dívidas. 85% das famílias são endividadas no Brasil, né?
Você levou a gente para uma coisa hiper interessante. É discutir o IBGE, inclusive. E quem está dirigindo o IBGE e esses números. E você coloca o real e a sensação. Lá na temperatura, normalmente a sensação ela é menor do que o real. Quando fala assim, a sensação de calor é de tantos graus. E o real está dando, né, a sensação de 39 graus e o real está dando 41. Aqui é o contrário. Nós estamos dizendo que o real, que a inflação está caindo na economia e a sensação é alta. Eu fui comprar ontem aqui no supermercado em Vila Velha, sou aqui de Vila Velha, aqui do lado do Marista, escola famosa aqui no município de Vila Velha, no supermercado, o Caroninho, né? Supermercado pequenininho. Eu paguei dois barris de água de 20 litros cada um, caríssimo. E eu levei o continente, né? O recipiente. Eu levei. comprei foi o conteúdo da água, muito caro, tudo muito caro. Então a sensação é de que a gente está numa areia movediça e as pessoas, não, o solo está firme e a gente está afundando. Essa é a verdade.
Se eu tocou no assunto de supermercado, eu tenho batido aqui, desde o ano passado, eu tenho feito aqui um comentário e batido na questão da reduflação, né? Que em inglês aí é o shrinkflation. É a prática de reduzir o peso dos produtos e o volume, a quantidade e o preço se mantém um pouco mais alto. Então, reduzir. Esse final de semana, como eu sempre gostei de comprar e usar o biscoito Piraquê Cream Cracker, que sempre foi 200 gramas, agora está 180 gramas e o preço continua, e foi aumentado o preço. Eu tenho falado disso do leite em pó, até o pacote de macarrão, que eram 500 gramas, agora 400 gramas. Entendeu? Então, estão diminuindo a quantidade, o peso, e mantêm um preço ou elevam. Aí, quando vai fazer a inflação, eles vão comparar a inflação, que é IPCA, índice de preço. O preço pode até ter mantido ou subido pouco, mas o produto, ele diminuiu o peso. Então, nós temos uma reduflação que ninguém está batendo nisso. Está uma vergonha aí, o supermercado, você vê tudo diminuindo, os tamanhos, sabão em pó, chocolate, biscoito, ninguém sabe o sabão em pó, qual é o valor, porque tem de todos os tamanhos, é igual o refrigerante, cada um tem um preço e um tamanho, ninguém sabe o real valor. Então, virou uma bagunça, né?
Rapaz, eu me sinto até constrangido em ser entrevistado por uma pessoa tão inteligente como você. Você tocou um negócio que é profundo. Profundo, profundo, é verdade. Porque existem duas metodologias desses índices de preço, chamado uma é PAST e outra LASPER. Uhum. São dois que criaram isso. Eles trabalham, na verdade, quando você gera o número índice, seja do IPCA, o IGPM, cada um tem uma metodologia. E eles trabalham com quantidades e preço. Um dá mais força à quantidade e o outro dá mais força ao preço. Então, só para ilustrar, você tocou numa coisa assim, super importante. Então, você... Há uma ilusão de que o preço está caindo, mas o que está sendo reduzido, que o preço está caindo, o preço está se mantendo, o que está sendo reduzido é a quantidade. Então, você não está dando amplitude, você não amplia o seu orçamento doméstico mais. Você compra menos, com o mesmo preço. No caso, você citou o exemplo do biscoito. Ou seja, para quem gosta, eu não sou muito chegado a biscoito, né? Mas para quem gosta, você está comendo menos.
Exato.
Você está comprando menos, a quantidade é menos. Então, assim, isso é a ponta da história, né? A base da história é que nós estamos no limiar de uma crise estrutural séria e o país, a gente precisa abandonar os personagens do passado. Outro dia, eu fiz uma crítica, não vou dizer nome, a uma pessoa antiga que quer ser senador da República, ou senadora da República. Ela, lá na década de 80, ela tinha 25 anos. Né? É um esqueleto querendo ressuscitar-se, com aquela mente do passado. Nós estamos agora numa fronteira, não sei se você já está usando aí na rádio, acredito que sim, eu uso muito no meu escritório as inteligências artificiais, né? Eu uso o ChatGPT, o Claude, outras coisas. Então, sim, nós estamos numa fronteira maravilhosa, de ferramentas maravilhosas, que colocarão em xeque. A gente precisa destravar esse país. Chega desse pensamento antigo. Eu não tenho nada contra pessoas idosas, não, porque eu já sou idoso, tenho 65 anos, e me orgulho muito disso, mas mantenho um pensamento crítico. Nós precisamos avançar, a gente precisa, para que não aconteça isso que você falou, até falou em inglês aí, que eu não domino a língua inglesa, essa redução da quantidade.
A reduflação aqui no Brasil, né?
Reduflação. Então, assim, para que não aconteça isso, as pessoas comecem, na verdade, iludir a população, gente escravizada aí nesse Nordeste do país por conta desse bolso, dessa subvenção social eterna, que não acaba mais. o Estado passa a ser empregador, sem dar emprego, sem dar trabalho, mas passa a pagar, e nós não temos um tecido social e econômico se movimentando para cima. Ele pendula, mas pendula para baixo, sacode, sacode para baixo, acabando a classe média, que é um estamento social maravilhoso, que é, onde há classe média, há democracia. Isso é muito claro. Onde só tem gente rica e a maioria muito pobre, não tem democracia, porque o pobre não se interessa por democracia. Ele gosta da, ele está preocupado mais com sobrevivência, coitado. É normal isso. E o rico, quando vem a crise, ele entra no jatinho dele e some daqui. Some para um lugar melhor. E quem fica é a classe média. A gente precisa pensar na classe média e reduzir o tamanho desse Estado. Não é mínimo, não. Eu acho que o Estado tem que ter segurança, saúde, tem que ter educação eficiente, que seja demonstrada, não essa educação que joga a criança aí, que nem regra de três aprende mais. E a gente aprendia lá, e pasme você, eu sou da época do regime militar, hein? Do grupo escolar, na Índice Blandão, na Glória aqui, ó, no município de Vila Velha, eles falam assim, entra burro e sai ladrão, né? Grupo escolar nesse manão. E a gente aprendia a regra de três no primário.
Hoje está difícil. Hoje a juventude não sabe ver o relógio em ponteiros. É tudo digital. A vida digital. É essa.
Então, o que a gente precisa, na verdade, nessa eleição agora, e aí falo bem, porque economista, que eu disse lá no início da entrevista, nós temos a força da economia política, né? É política com sociologia, né? Mais ou menos assim, política com ciência política, economia com ciência política. Então, nós precisamos agora, nessa eleição, pensar bem e transformar isso. Nós precisamos avançar. Chega de achar que nós somos um tecido social totalmente pobrezinho. Nós precisamos avançar, nós precisamos tirar o Estado de cena um pouco e deixar as forças produtivas do setor privado avançarem, para que haja emprego, para que o nível de emprego médio se estabilize entre o poder público e o setor privado. Não pode existir essa disparidade, não há sociedade que continue convivendo com isso. Um ganhando 200 mil e outro ganhando aí. Ou seja, não existe isso. Nós precisamos agora votar e mudar isso começar a fazer uma reforma estrutural séria, reduzindo efetivamente o tamanho e a estrutura do Estado brasileiro. Fora disso, nós vamos continuar patinando, escorregando, um país cheio de feriado, e vamos, mandar um final de semana tomar uma gelada e tudo acaba, está tudo certo, e a gente não avança. Um país sem segurança, um país totalmente tomado por certas forças aí, que não são legítimas, não são lícitas.
Já dizia Roberto Carlos em suas músicas, Força Estranha. Olha, nós temos aqui um detalhe também importante. No supermercado, eu até fiz por curiosidade. Passei uma compra e a moça do caixa, o senhor quer parcelar no cartão? Eu falei, parcelar no cartão? Parcelamos em até 3 vezes. Rapaz, o cara parcelar a compra dele do mês no cartão, é porque a situação não está bonita, né? Os supermercados estão percebendo isso, né? Eu não estou conseguindo pagar a conta mensal, tem que dividir no cartão. Então, é mais um cenário de que as coisas não estão boas. Não é isso, Vânia?
Sim. Você, novamente, de forma intuitiva, ataca num ponto central, que é transformar o cartão de crédito em salário. Esse é o grande problema que está levando as pessoas à beira aí da insolvência, que está levando a turma à inadimplência. Então, o cartão de crédito, ele não pode ser salário, não pode. Quando você começa a parcelar demais, eu falo isso de cadeira, porque eu também fui auditor do Estado durante 37 anos aqui no Espírito Santo, né, ali da Seconte, e também durante 30 anos eu fui perito judicial, mais de perícia financeira, de auditoria financeira. O que eu mais vi dentro do meu escritório é isso aí, as pessoas se afundando em cartão de crédito por parcelamento e depois tendo que procurar a justiça. Então, você colocou, na verdade, uma consequência disso tudo que está aí. como a pessoa está tendo seu poder de compra reduzido em função do desequilíbrio monetário, que é essa inflação que ela é resiliente, ou a sensação de inflação também que estoura nos olhos da gente lá dentro do supermercado, dentro do estabelecimento. Então as pessoas não estão tendo como arcar totalmente com o seu orçamento doméstico, porque todo mundo tem uma propensão a consumir, todo mundo tem uma propensão a poupar, né? Em geral, você pega uma média assim, 80% você consome da sua renda e 20% você tende a poupar, guardar para você comprar suas coisas. Então as pessoas estão consumindo tudo, 100%, e já não conseguem também dar conta. Então eles parcelam as compras, e aí o parcelamento é o início da derrocada.
É uma bola de neve, porque hoje é um absurdo, né, o governo permite. O crédito rotativo hoje no Brasil, a taxa de juros é 435% ao ano. Isto é uma agiotagem oficializada. Não existe no Brasil, claro, nenhuma rentabilidade de 435% ao ano. Então, por que que o governo permite esse absurdo, esse assalto ao bolso do brasileiro?
Eles querem ficar assim sempre, o atual governo. Eles querem ficar assim sempre, com essa cortina de enganando as pessoas, no sentido de que, olha só, está tudo certo, está tudo bacana, mas você deu um dado real. Ora, a Selic é 14% ao ano, e a Selic é nominal, ela divide em parte dela a inflação, 4,5%, 9% é a taxa real. 9% ao ano como taxa real está muito alta. Agora você imagina essa taxa que você falou aí ao ano, 430%. Então o que que acontece? É um descalabro. É aquilo que a gente tinha lá na década de 80, as taxas altíssimas de juros. E aí o banco se protege, porque se o próprio Estado fomenta uma taxa alta, por que que o meu dinheiro, que não é tão grande, ou seja, a demanda para procurar é maior, eu aumento. Porque dinheiro segue também a lei da oferta e da procura. Se tem muita gente procurando dinheiro, o preço dele, que é a taxa de juros, aumenta, né? Esse Keynes, que eu já tinha falado há pouco, esse economista, ele fala da morte do rentista, a morte do rentista, a eutanásia do rentista. Como é que é isto? É o seguinte, ele fala o seguinte: quando a eficiência marginal do capital, leia-se, retorno de um negócio, tiver maior do que a taxa de juros da economia, vai existir a eutanásia do rentista. Então, o que a gente precisa fazer é isso. Se você reduz a taxa de juros, ninguém vai viver com aplicação, vivendo de aplicação. O governo está incentivando isso. As pessoas, o grande grupo de pessoas virarem rentistas, seja do mercado normal, seja do mercado de capitais. Você lembra lá da crise de 2008, todo mundo perdeu tudo, porque todo mundo virou rentista, aplicando em mercado de capital, aplicando nesse mercado que boa parte dele é especulação, não é só mercado real, é mercado especulativo. Então, o que acontece é isso aí. A gente não consegue fazer a eutanásia do rentista porque o governo é irresponsável. Ele acha que o Estado tem que ter esse tamanho e tem que continuar crescendo, sendo que a economia real não está aguentando isso mais, sustentar esse Estado. Ou seja, a nossa dívida está quase engolindo o PIB todo. E aí sim é o grande sinal, que você já tinha dito lá atrás, já a primeira ondazinha, que começa o negócio da Casa Bahia, a primeira onda da recessão. E ela vai vir forte, vira de tsunami. Por quê? Nós estamos incentivando esse tipo de gente, do rentista. A gente tem que incentivar os três setores da economia: o primário, a agricultura; o secundário, a indústria; e o terciário, o serviço. Nós temos que incentivar negócio. Nós não temos que ficar incentivando, eu não sou contra, mas não temos que estar incentivando o jogo, não temos que estar incentivando o capital usurário, como você falou, que são agiotagem você usou esse termo interessante, agiotagem legal, a gente não tem que estar incentivando isso. A gente tem que estar incentivando a economia produzir e gerar emprego e renda. Mas para fazer isso, nós temos que mudar toda a mentalidade que hoje tomou conta da nossa da elite política e que não consegue virar, enxergar que o país precisa entrar daqui a pouco, na segunda metade do século XXI, com outra feição, precisando dar conta à população do que se investiu com educação, do que se investiu com saúde, do que se investiu com segurança, e se isso trouxe resultado efetivo. Se só não trouxe salário para servidor público, se trouxe resultado efetivo para o tecido social. Entendeu?
Certo. Economista e conselheiro do Corecon do Espírito Santo, Vânia Correia, muito obrigado por falar conosco, dispor do seu tempo para tocar aqui em um assunto tão importante que é a economia desse país e clareando muitos assuntos aqui interessantes aos nossos ouvintes. Estamos sempre às ordens.
Jair, foi maravilhoso ser entrevistado por você. Não sabia que você tinha um conhecimento tão performático de economia.
Agradeço. Obrigado.
Um abraço aí para o seu público.
Tá certo. Muito obrigado. Tenha uma ótima semana para todos nós. Olha, você que não acompanha em detalhes essa entrevista, ela vai ser postada no nosso site, eshoje.com.br, e você vai poder ouvir novamente vários detalhes aí do que foi colocado aí pelo Vanner conosco, tá certo? Você ligado, Rádio S Hoje, conectada com você, ligada no seu tempo.